A gente está ouvindo falar muito nisso aqui, Valdenia, essa tokenização dos imóveis, ou seja, digitalização do processo financeiro, daquele processo todo burocrático dos imóveis aqui no Espírito Santo. As empresas investindo em tecnologia para facilitar a vida do consumidor enquanto elas podem, né? Porque a gente sabe que muita situação esbarra da própria justiça, no, nos próprios cartórios, vamos dizer assim.
Sim. É algo extremamente novo, né? É o que a população clama, né? Uma desburocratização do sistema. Hoje, quando a gente vai comprar imóvel, a gente percebe que realmente existe, né, um trâmite burocrático muito grande. E quando a gente traz esses processos digitais, né, essa tecnologia, traz uma luz na linha, né, do procedimento, onde você consegue realmente trazer, né, atualidade, consegue trazer modernidade, tecnologia e agilidade nas transações financeiras, né, que são ligadas à compra de um imóvel. Hoje, o procedimento tradicional, ele é muito burocrático, muito técnico, moroso. Isso, muitas das vezes, tira o que, dentro do setor financeiro, o que mais valoriza é a liquidez. Então, o imóvel hoje, muitas das vezes, ele não é líquido, né? Não existe uma facilidade de venda e de compra por conta dessas burocracias. E aí está entrando agora o que nós chamamos, né, dos tokens, né, ou do sistema de blockchain, que é uma certa digitalização do imóvel, né? Mas, Valdeni, como é que nós vamos digitalizar aquilo que é físico, né? Não necessariamente vamos digitalizar o imóvel físico, né? Mas vamos procurar digitalizar esses trâmites burocráticos, né? Então, a criação do token, né, nada mais é do que você criar como se fosse um QR Code, um selo, né, de autenticidade digital, onde o comprador adquire esse selo, que é um selo único, né? E aí ele se pode se tornar dono por completo de um imóvel ou de parte dele. A informação super recente que nós temos aqui é que agora recentemente, no último dia 22, uma idosa, Letícia, de 82 anos de idade, você vê, né? Não é nem uma pessoa mais nova, né? Uma idosa de 82 anos de idade, inclusive uma professora aposentada, comprou em Porto Alegre, né, o primeiro imóvel no Brasil através de token, né? E ela conseguiu comprar parte do imóvel. Ela comprou 20% de um imóvel, vai receber proporcionalmente o aluguel desse imóvel e ela vai ter um direito futuro, né, de adquirir a totalidade dessas frações. Então, é algo extremamente inovador, que traz liquidez ao imóvel, traz modernidade, facilidade de pagamento. Eu acredito que isso é uma tendência muito forte aí para os próximos anos.
Valdenir, hoje aqui no Espírito Santo, esse caso aconteceu em Porto Alegre, mas aqui no Espírito Santo, o que as construtoras já estão conseguindo entregar digitalmente, vamos dizer assim, nessa venda, nesse processo, desde o início, né, do contato ali com a construtora, com o corretor, até, vamos dizer assim, o contrato firmado e chegando até entregar a chave, quais são os processos que ela conseguiu digitalizar?
Letícia, eu confesso a você que aqui no estado do Espírito Santo eu ainda não ouvi, né, ou não vi, né, a confirmação desses processos tecnológicos. Existe sim uma mobilização por parte dos cartórios de registro de imóveis, existe uma mobilização por parte dos cartórios de notas, né, que realmente estão fazendo seminários, estão fazendo reuniões, estão fazendo, enfim, vários tipos de eventos e reuniões com as entidades que estão mobilizadas no setor imobiliário para trazer, né, essa tecnologia, essa digitalização para o mercado do Espírito Santo. Mas eu confesso que ainda não tive ciência, né, de nenhuma transação imobiliária digital. Eu já vi já notícias, né, de informações que foram realizadas, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, pela MRV e pela Cirela, né, e agora em Porto Alegre, né, através dessa senhora de 82 anos de idade. Mas eu acredito que em breve, tá, Letícia? Em breve as construtoras daqui do estado, né, elas estão cientes, né, desse processo, né, de digitalização e acredito que em breve novidades nós teremos aí em relação à digitalização desses procedimentos.
Olha, Valdenir, eu acho que, não, inclusive nós já temos sim, porque em recente deve ter mais ou menos um mês que nós conversamos com a Suelen Mendes, colega sua, especialista em direito do consumidor, ela estava justamente falando a respeito de assinaturas eletrônicas, né, e de que como já tem construtora fazendo esse processo, não só de assinatura eletrônica, aqui no estado mesmo, e ela inclusive desenvolve esse trabalho junto com essas construtoras, de passar por esse processo, por isso que eu te perguntei justamente quais são, o que estão conseguindo fazer digitalmente. Ainda dá aquele medo, né, das pessoas, de tratar tudo com virtualmente, mas já estão conseguindo sim avançar nesse quesito. São construtoras que estão ali trazendo novos investimentos, não tem prédio ainda construído, não tem prédio pronto, mas já iniciaram suas obras, temos vários aqui imóveis, né, em planta ainda e outros em processo de construção, mas que já estão atualizando o seu parque tecnológico assim para facilitar a vida do consumidor. Valdenir, para a gente encerrar, tem a participação aqui de um ouvinte que ele deixou uma sugestão para você que vem muito a calhar aqui com o nosso tema, opa, viu? Ele mandou, na hora que eu anunciei seu tema hoje cedo, ele já pediu para você fazer um comentário a respeito da taxa de cartório. Ele falou, olha, ele acha um absurdo a taxa de cartório, acha que é injusto. Deu como exemplo, né, e hoje a gente sabe disso, uma pessoa que compra um apartamento de 1 milhão e outra que compra um apartamento, vamos supor, de 100 mil reais, elas pagam o mesmo valor, não há vamos dizer assim, um percentual maior para quem está pagando de 1 milhão e um menor para quem está pagando de 100 mil reais. Para a gente falar um pouquinho a respeito desse imbróglio, que também é complicado para as próprias empresas, né, Valdenir? Porque ela se vê ali numa situação complicada com o cliente dela.
Sim, sim, concordo. É um tema polêmico, né? Que a gente pode comentar ele na próxima semana.
O João Vitor...
Mas ele abordou muito bem. Às vezes, aliás, muitas das vezes, uma compra de um imóvel, né, de 100 mil reais e outra de 1 milhão, naturalmente, a gente sabe que existem aí, né, não entrando, obviamente, nas questões pessoais de cada comprador, mas existe uma diferença, né, no potencial aquisitivo de cada adquirente. Aquele que paga hoje no imóvel 100 mil, obviamente, tem um poder de barganha ou de compra muito menor daquele que, né, está pagando 1 milhão. Então, essas taxas, né, cartorárias, elas realmente trazem um peso muito grande nas transações imobiliárias. Isso dificulta também, porque a gente acabei de falar também, a questão da liquidez do imóvel, até mesmo uma mobilização desse mercado de imóveis, né, com preço de venda menor. Acredito que a gente possa, sim, na próxima semana abordar esse tema, será um prazer imenso.
Tá ótimo.
E só para complementar, Letícia, o que você acabou de abordar, uhum, né? Realmente existem, sim, né, contratos assinados digitalmente. Uhum. O que é diferente, Letícia, do que nós estamos abordando hoje, que são, né, a compra de imóvel através de selos digitais. Uma coisa é você fazer uma assinatura digital, realmente existe, isso já está mais comum no mercado imobiliário hoje. Uhum. Né? Hoje existe o token pessoal de cada um, né, que é a assinatura digital, né, que é feita, né, pode ser feita através de um aplicativo, pode ser feita através do seu token, né, mas a compra do token, né, a compra do selo digital, isso aqui no estado do Espírito Santo ainda não ocorreu, né? Inclusive, isso lá em Porto Alegre, como muito bem falado, né, há 2 semanas atrás, foi o primeiro caso, né, que ocorreu no Brasil. Eu acredito que em breve também aqui no estado do Espírito Santo isso possa ocorrer.
Tá certo, então, Valdenir. Uma excelente semana para você, viu?
Para você também, Letícia. Ótima semana a todos da Band News. Um abraço.
Outro.